Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião neste dia que sei que já vai longo, mas temos pontos agendados que temos que... Estamos então em condições de passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer relativo à Conta Geral do Estado 2019, em que é deputado relator o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E de imediato dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela honra que nos concederam ao ser nomeado por esta Comissão relator deste importante parecer da CAM, referente à Conta Geral do Estado para 2019. Como certamente já notaram, este parecer está elaborado de forma objetiva, foi distribuído tempestivamente a todos os senhores deputados desta Comissão e tem uma estrutura que destaca e aborda os pontos principais que concorrem para o enquadramento que julgamos eficaz das múltiplas dimensões do contexto internacional e nacional e que concorreram e influenciaram as diversas medidas de política desenvolvidas e implementadas em 2019. As mesmas estão fundamentadas e quantificadas na análise e relatório do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, que foram elaborados para o efeito e que se socorrem também, em larga medida, do relatório da análise global e conta da Segurança Social. De igual modo, destacamos o facto de termos dedicado uma boa parte deste parecer abordando as várias componentes do Programa Orçamental 17, Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Mar, e que, como sabem, envolve o orçamento destas mesmas áreas em termos de fundos comunitários, com destaque para o PDR 2020. De notar também que foram transcritas a síntese conclusiva do parecer do SES e do Tribunal de Contas, assim como as respectivas recomendações. Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu, nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, à Comissão de Agricultura e Mar, a Conta Geral do Estado 2019, acompanhado dos parceiros do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. 2. O Programa Orçamental 17 e 18, Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Mar, apresentam um valor orçamental de despesa efetiva consolidada constantes dos orçamentos de atividade e projetos no valor de 1.312.1 milhões de euros, a que correspondeu uma execução de 1.111.5 milhões de euros, destacando-se o PDR 2020 com uma execução consolidada de 550,5 milhões de euros de despesa pública, quase metade da execução destes programas orçamentais. Terceiro e último, PO 18 MAR apresenta uma despesa efetiva consolidada e um orçamento corrigido de 115,4 milhões de euros e uma execução de 64,2 milhões de euros, sendo a taxa de execução face ao orçamento corrigido na despesa efetiva consolidada de 55,7%. Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, solicito o vosso prestimoso contributo crítico na análise deste parecer e, ao mesmo tempo, solicito, como é óbvio, a aprovação do mesmo, que espero por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, essa sua... Muito bem, disse tudo neste sorriso. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD agradece sinceramente a apresentação clara, sucinta ao relator, Sr. Deputado Francisco Rocha. Acompanha o seu conteúdo e, naturalmente, vai votar favoravelmente o referido parecer apresentado aqui por nosso ilustre colega deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação do parecer, e o Bloco de Esquerda não tem nada a acrescentar.
Muito obrigado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero felicitar o Sr. Deputado Francisco Rocha pelo relatório. Trata-se de uma matéria bastante complexa e, nesse sentido, o Sr. Deputado decidiu fazer opções próprias. Naturalmente, o Sr. Deputado, na condição de relator, fez as suas opções. Eu teria feito outras. Qualquer das formas, cumprimento e direi que acompanhamos o mesmo, e, por aquilo que também estamos a ver, provavelmente será aprovado por unanimidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, conforme o Sr. Deputado Francisco Rocha previu e o Sr. Deputado João Dias reafirmou a sua previsão. Dou então a palavra, se assim o entender, ao Sr. Deputado Francisco Rocha, que quer apenas e só agradecer a aprovação por unanimidade. Aliás, já tinha previsto, fez o agradecimento de um 2 em 1. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Ministra da Agricultura e dos peritos demissionários do Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, está neste momento em processo de formulação a estratégia para a transposição da Política Agrícola Comum em território nacional. Este documento é um documento essencial e completamente decisivo para esta ferramenta de política pública a aplicar até 2027 e que vai conduzir cerca de 10 mil milhões de euros de apoios públicos direcionados à agricultura, e dos quais dependerá uma boa parte da capacidade de adaptação do território às alterações climáticas e dos quais dependerá também uma parte substancial das medidas de política pública para o desenvolvimento rural e de coesão territorial. Não só porque, por si só, a produção deste documento merece a atenção desta Comissão de Agricultura, dada a sua importância, e porque também a partir de 2023 se prevê a concretização do novo quadro comunitário, mas isso seria bastante para ouvirmos a Sra. Ministra nesta comissão a esse respeito, mas é especialmente preocupante saber que o Governo constituiu um grupo de peritos constituído por 17 elementos para apoiar na formulação deste plano estratégico, e que até ao momento já se demitiram 7, tendo apenas um deles redigido uma carta à Assembleia da República anunciando a falta de transparência no processo, na condução deste processo, e medidas insuficientes para garantir a coesão e a equidade territorial e socioeconómica. Seria por isso também importante ouvir os motivos de demissão dos restantes demissionários e compreender com eles que propostas previam ou de quais são os motivos do seu descontentamento face à política que está a ser desenhada, nesta que é uma ação também da Assembleia da República, de fiscalização do funcionamento e das medidas do Governo, para que possamos compreender melhor o processo e participar deste modo naquilo que é a melhor formulação possível da política agrícola comum.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Fazer um bocado de ginástica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PSD acompanha as preocupações do Bloco de Esquerda quando apresenta este requerimento para a audição da Sra. Ministra e dos membros de missionários deste Conselho de Acompanhamento da Revisão da Política Agrícola Comum. É de facto um tema demasiado importante para o nosso país. É fundamental perceber quais é que foram os motivos que levaram, com certeza que haverá aqui visões contraditórias relativamente a esta matéria, porque senão não teria havido naturalmente demissões, pelo que acho pertinente, ou achamos pertinente e a tempo, este pedido de audição à Sra. Ministra e naturalmente ver também a outra parte, portanto, ouvindo os peritos de missionários para percebermos, portanto, o que é que levou a esta atitude. Portanto, o PSD acompanha o Bloco de Esquerda nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar duas notas muito breves em relação a este requerimento. Como é óbvio, o Partido Socialista não inviabilizará a audição dos 6 peritos que apresentaram os seus pedidos de demissão, mas também queríamos fazer aqui um outro tipo de sublinhado. É normal que num Conselho que tem por missão estudar e acompanhar as perspectivas e as prospectivas da próxima PAC, que não haja um pensamento único em relação a isso. E, portanto, essas divergências são saudáveis e até deviam ser vertidas nesse mesmo pensamento estratégico. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai ouvir com muita atenção aquilo que estes 6 peritos demissionários nos vão transmitir em relação ao que é a visão de um documento, como foi sublinhado por todos os grupos parlamentares, é estratégico e é decisivo para Portugal e para a agricultura portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou aqui referir-me mais à importância e à pertinência da audição, apenas para dizer que achamos que o professor Cordovil também deverá ser acrescentado a estes elementos que já estão indicados, porque, apesar de que foi até avisado no próprio requerimento, e achamos que acrescentar à lista de individualidades que já estão contidas, além da Sra. Ministra, sugerimos aqui ao Bloco de Esquerda, que é autor do requerimento, acrescentar o professor Francisco Cordovil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apreciado que está pelos diversos grupos parlamentares, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, para se pronunciar sobre a apreciação feita por os restantes grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas esclarecer aqui um eventual equívoco da minha exposição inicial e que consta do requerimento. O que o Bloco de Esquerda está a propor é que se convidem 4 dos demissionários a virem prestar depoimentos e o seu contributo a esta comissão, porque são os últimos 4 que se demitiram, dado que o professor Francisco Cordovil deu conhecimento dos motivos da sua demissão e já participou de uma audição prévia, e há uma outra audição para a qual ele já está aprovado a respeito de um dos assuntos que tem a ver com o fator trabalho e a sua inclusão como fator de coesão territorial na PAC e no PEPAC. Existem outros 2 que não estão a ser chamados neste nosso requerimento, porque já se demitiram há bastante tempo, que é o Tito Rosa e o outro não me lembro do nome, peço perdão, mas o Bloco de Esquerda não tem nada a opor ao acréscimo de nomes. Portanto, se o PCP considera que o professor Francisco Cordovil deve ser acrescentado também a esta lista de audição, nós acolhemos essa proposta, claramente, e não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado. Então, resumindo, fica 6 mais 1, sendo assim, não é? 4 mais 1? Pois. Não, a consideração é do Bloco de Esquerda, que é o autor. O PCP propõe que se inclua o professor Francisco Cordovil. Aceitam. Pronto, fica mais um. O PS está a propor os restantes. Escovi os outros todos. O Bloco de Esquerda aceita? Pronto. Então é isso que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o requerimento do Bloco de Esquerda com os comentários e os acrescentos dos restantes grupos parlamentares. Vamos então passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Um ponto de ordem ou não? Muito bem. É um pedido de adiamento protestativo. Fica registado. Com o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST o seu pedido de adiamento. Ficou registado. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos têm duas informações para dar. Uma é de caráter logístico. Amanhã, efetivamente, é a visita à Feira Nacional da Agricultura. Peço a todos que não se atrasem, devido ao programa vasto que está previsto e que para dar cumprimento. Infelizmente, não estarei presente durante a viagem convosco, porque tenho que estar mais cedo como Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, mas irei juntar-me a Vossas Excelências assim que chegarem à feira. Estou lá precisamente à espera por essa razão e depois terei que ficar para a parte da tarde. O outro assunto também tem a ver com informações que têm a ver com a conferência interparlamentar, que está neste momento já com mais de 100 inscrições, com o vasto programa do próximo dia 16. Peço a todos os senhores deputados que irão intervir, prepararem as suas intervenções e terem rigor no tempo, porque efetivamente vai ter que haver muita disciplina. Os serviços da Comissão irão dar todas as informações das intervenções em cada ponto, de toda a organização logística, como devem calcular, de todos os Estados-membros a participantes, e é um momento alto para a Comissão de Agricultura e Mar dentro do projeto da Presidência Portuguesa, e efetivamente não podemos falhar, mas a Comissão já está em condições de dar pormenores das intervenções, de todo o vasto programa e de toda a logística e organização. Não temos... Certo. Os senhores deputados que não puderem estar presencialmente, porque em princípio vai ser no Salão Nobre, não é? Será no Salão Nobre, devido às contingências pela pandemia, será dada a possibilidade de participarem por videoconferência,
de assistir
por videoconferência, nessa comissão. Os serviços irão enviar o link com todos os pormenores para que efetivamente ninguém saia prejudicado sem poder participar. É isto o que está previsto para o próximo dia. Iremos ter uma surpresa durante todo o dia, uma boa degustação, não é o que tínhamos previsto, que era uma degustação de todos os produtos de combinação de origem em Portugal para promover os nossos produtos de qualidade, mas efetivamente haverá uma pequena e simbólica. Vêm os possíveis. Muito bem. Para dia 16. Mais alguma dúvida? Até amanhã às 9h15, a saída. E eu um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.